Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios, 9 horas e 41 minutos, Juarez Paim, diretor do SESCAP Paraná. Obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço, né? E ressaltar aí a importância da imprensa, né, nessa divulgação. Estamos aqui sempre à disposição, falar um pouco de planejamento 2024, né, e também um pouco dos reflexos aí do nosso recente pacote do ICMS, né?
Aliás, a gente poderia começar com esse pacote do ICMS, as alterações, as alíquotas, o que efetivamente muda? Houve uma manifestação intensa das entidades de classe, representantes do setor produtivo. Isso, de alguma forma, essas manifestações surtiram efeito? Houve alguma alteração que, de alguma forma, prejudicasse menos os empresários? Ou do jeito que o executivo gostaria, da forma como foi colocada lá na Assembleia, passou?
A única coisa que a gente tem a comemorar nesse sentido é a possibilidade democrática de conversar com os nossos representantes, né? Então as entidades exerceram esse papel. Eu acho que esse papel tem que ser destacado sempre, né? Independente até do resultado. Infelizmente o resultado não foi o que as entidades esperavam. O pacote passou praticamente 100% do que o executivo propôs, né? E nós tivemos, lamentavelmente, aí uma alteração significativa no ICMS do Paraná, né? Sob a justificativa de que o governo já pensa na reforma tributária e na repartição de despesas, de receitas, né, da União. Então, sob esse principal argumento. No entanto, a gente lembra que a maioria dos estados está fazendo esse movimento também. Então, na minha opinião, pelo menos, José Roberto, o efeito vai ser praticamente nulo. O que nós teremos de efeito é aumento, né, do valor das mercadorias na ponta. Consequentemente, o comerciante vai repassar isso, automaticamente nós teremos provavelmente um abaixo de consumo, logo um movimento menor aí no estado do Paraná, bem como o risco de migrar, né, para outros estados que sejam mais competitivos. Quem tiver condições e tiver um planejamento em dia ou está planejando isso, pode acontecer de preterir o Paraná para investimentos em favor de outro estado.
Então a gente pode destacar aqui, entre as alterações, está a que visa reduzir a alíquota do ICMS do gás natural de 18% para 12%. Esse é um ponto positivo.
Esse é um ponto positivo.
Altera a alíquota da energia elétrica para 19%.
Perfeito.
O que mais a gente poderia... IPVA, tem ouvintes perguntando aqui, IPVA, como é que ficou?
O IPVA, em princípio, não teve mexida nesse caso aí, né? Porque o Paraná já alterou há alguns anos aí essa alíquota.
Ainda no governador Beto Richa, na época, houve uma alteração. Mas chegou a se comentar que saltaria de 3 para 6, 3,5 para 6, seria um absurdo, muitos diziam. Não foi mexido então, só para o ouvinte entender aqui.
Justamente. E vamos destacar aqui um ponto da energia elétrica, né? E a principal discussão estava no seguinte: aumentar a alíquota de 19 para 19,5, no geral, né, aqueles produtos industrializados, 19, 19,5. No caso da energia elétrica, de 18 para 19, nós não estamos falando de 1%, vai refletir num aumento de quase 6%, 5,56, 57, lá na conta do consumidor. Então, né, esse reflexo sempre é um pouco maior, infelizmente, né? Água mineral e bebidas alcoólicas de 17 para 17,5%, os artefatos de joalharia e ouro e tal, de 17 para 17,5%, e também os produtos da tabacaria aumentaram em 0,5% também. Então o reflexo é bem considerável, viu? E existem especialistas que dizem que, embora o Estado espere aumentar a arrecadação, pode acontecer um efeito reverso. Por isso que as entidades estavam, né, se manifestando e usaram seus espaços aí para essa manifestação.
E a manifestação do ouvinte aqui na CBN também é válida. O Rodrigo está dizendo o seguinte: há um movimento, inclusive, de deputados lá na Câmara para alterar pontos na reforma tributária que poderiam fazer com que os governadores elevassem o ICMS. Caso esses pontos sejam retirados, como que fica agora o governo do estado com essas alterações? Não vai voltar atrás. Isso já foi aprovado, entra em vigor no ano que vem, é isso?
Exatamente. O que, que a gente pode, né, contribuir aqui, também dando uma opinião. A reforma tributária ainda não está com o texto totalmente consolidado. Ela passou pela Câmara, passou pelo Senado, mas ainda vai passar por uma análise da Câmara nos pontos que o Senado alterou. Esse é um ponto sensível que realmente pode acontecer da Câmara voltar atrás ou alterar o modelo de repartição das receitas com os estados. Se isso acontecer, nós teremos mais uma vez, né, aquela cara de enganados, digamos assim, né, porque foi feito sob uma justificativa de uma coisa que ainda não está em vigor. Acho que isso era uma crítica bem razoável aí e interessante da gente colocar nesse momento.
O Jackson, que é de Cascavel, também interagindo aqui conosco, ele diz o seguinte: foi feita já a recomposição das perdas com o aumento no ano passado de 18 para 19. Isso mostra que as entidades e os empresários não tiveram forças suficientes para convencer o governo?
Sem dúvida nenhuma, né? O que que acontece? O governo, o executivo estadual, mostra aí que está com uma condição boa de governabilidade, ou seja, a maioria da Assembleia Legislativa está do seu lado, e embora num ponto polêmico como esse, né? A gente sabe que a governabilidade e a política, ela reserva alguns fatores, às vezes, que nós aqui, que não somos do dia a dia da política, às vezes não entendemos. Mas dá para fazer essa leitura realmente, né? O governador está com uma capacidade de convencimento da Assembleia Legislativa interessante a ponto de aprovar um remédio amargo aí para os paranaenses.
O Rubens faz também aqui uma observação. Daqui a pouco nós vamos para o tema aí do planejamento para 2024. Estamos conversando com o Juarez Paim, advogado, contabilista, contador e diretor do SESCAP Paraná. Tem uma observação aqui do ouvinte que diz respeito ao Rubens sobre faixas. As classificações, ele coloca aqui, das alíquotas, não é? Bom, dentro desse contexto, quando a gente fala de alíquotas, estamos conversando, Rubens, com o homem certo, porque ele domina a área. São várias classificações, é isso? Se a gente pegar, por exemplo, o pacote aqui no Paraná, aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele disse que já ouviu falar que dentro das classificações, dos produtos, no pacote o Paraná não está tão ruim assim. A situação é menos crítica. Há um movimento por parte dos empresários dizendo que está muito ruim, mas não é tão ruim assim. Entendeu a dúvida do ouvinte?
Eu entendi, eu acho que uma das...
Tem produtos que os impostos são menores, outros são maiores, e no conjunto, de repente, a gente não está tão ruim assim?
Exatamente. O que que acontece? Tá? Nós temos, principalmente, indústrias migrando, por exemplo, do Paraná para Santa Catarina, aí vai depender muito do ramo e dos produtos que ela atua. Né? Então, realmente, o Rubens tem razão e a gente precisa fazer uma análise um pouco mais da conjuntura toda. Então, cada produto, cada situação, vamos pegar a situação do gás aí, por exemplo, né? De 18 para 12, é um produto muito consumido, né? Então, aí já temos uma distorção da realidade como um todo. Então, realmente, a gente não pode olhar como um pacote como um todo. Mas quando a gente olha para produtos industrializados, né? Que eram 18, foi para 19 recentemente, lá em março, né? E agora está indo para 19,5, e aí você olha para quem consome na ponta, que é o consumidor final. A maioria dos produtos que são 19,5. E aí nós temos produtos essenciais, produtos que são prejudiciais à saúde ou até ao meio ambiente, com alíquotas diferenciadas. Mas a grande maioria vai de 19 para 19,5. E aí, quando a gente faz uma crítica a esse aumento, é porque o impacto vai ser direto no consumidor final. É aquele que vai adquirir no supermercado, vai adquirir no varejo. É esses produtos que vão ter um maior reflexo. Quando eu olho num ambiente empresarial, eu tenho que olhar para dentro da minha empresa, ver qual o produto que eu produzo, e aí sim, comparar se compensa para mim estar no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, ou, enfim, algum outro estado do Brasil, a depender de logística e outros fatores. Aí nós vamos para um planejamento praticamente e muito prático e muito específico de cada empresa, de cada indústria, de cada situação, por produto. Mas, no geral, não tem como não criticar essa medida do governo, né? Nós estamos falando de 19 para 19,5 nos principais produtos e na grande maioria de produtos.
É a chamada alíquota geral ou alíquota modal, é
exatamente,
isso?
Exatamente.
O que é alíquota modal? Pergunta aqui um ouvinte.
Pois é, na verdade a alíquota modal é aquela alíquota para os produtos que estão dentro de um pacote de industrialização e são aqueles produtos mais comuns, vamos dizer assim, não no objetivo da palavra, mas os produtos mais usados, produtos que não têm um impacto na saúde ou no meio ambiente, né? Então, esses produtos são produtos classificados dentro desse pacote e ele não tem uma classificação específica. Todos, é como se o governo falasse, o gás é 12% e todos os outros, a energia elétrica diferente, o combustível diferente, e todos os outros estão nesse pacote de 19,5%, vamos dizer assim.
Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essas últimas sessões que aconteceram ontem, as últimas do ano, não é? Encerrando o período legislativo deste ano de 2023, vem aí o período de recesso parlamentar. Nós vamos daqui a pouco até Curitiba, vamos conversar com o deputado Hussein Bakri, ele que é líder do governo na Assembleia Legislativa, trazendo mais detalhes sobre as aprovações de ontem, enfim, as discussões e os projetos que foram aprovados ontem. Estamos conversando com o Juarez Paim, que é diretor do SESCAP Paraná, para a gente falar também sobre planejamento financeiro para este fim de ano e, principalmente, começo do ano. Quais são as orientações?
Bom, nós temos, inclusive, é bom destacar aqui, José Roberto, uma comissão dentro da OAB Cascavel, que é a Comissão do Direito Tributário. E a comissão vem fazendo esses alertas aí via imprensa, inclusive é um dos objetivos da nossa visita aqui a você, também falar, né, da comissão aí de direito tributário, porque é uma comissão que, quando demandada pela sociedade, ela tem buscado estabelecer alguns contatos com o poder público nas alterações legislativas ou até propondo alterações. E quando a gente senta lá com a comissão ou enquanto diretores aí do SESCAP e participantes de outras entidades, a gente vê a importância do planejamento, né? Tudo que eu planejo, tudo que eu olho antecipadamente, eu consigo ou prever alguma situação adversa e seguir por outro caminho, muitas vezes até mudar o foco do meu negócio ou de como eu me movimento como pessoa física. Então, nosso objetivo dessa conversa é se conscientizar, né? Conscientizar de que se eu olho agora para o meu ano de 2023, organizo, inclusive já é necessário começar a organizar documentação para o imposto de renda. Se eu olho para o meu imposto de renda e consigo projetar, eu posso até 31/12 agora, inclusive, destinar para incentivos fiscais até 6% do meu imposto de renda pessoa física quando eu entrego o modelo completo. Esse é um grande exemplo de que, ao invés de eu criticar e pagar direto para Brasília, eu deixo aqui no meu município, em projetos sociais, projetos que várias entidades têm aí. É só falar com o contador, é só falar com as entidades e achar esse meio de pagar 6%. Quando virou o ano, eu só vou poder pagar 3%, então já fica só 50%. Mas para isso, o contribuinte precisa se conscientizar, ter um profissional da contabilidade, um profissional do direito ligado ao tributário, para fazer esses cálculos e fazer agora ainda, né? Até o último dia bancário, na verdade, esse ano é 29/12, 28/12, a última sexta-feira do ano aí tem que ser recolhido, pode ser até 6%. Depois, só 3%. Então, você vê que tem vários meios de nós, como profissionais e como cidadãos, deixar o dinheiro, né? Nós temos 15 milhões aí de expectativa no município de Cascavel, muitas vezes nós não conseguimos arrecadar um milhão e meio, nem 2 milhões. Então nós temos muito, muito que trabalhar nesse sentido. Outra coisa é olhar para a minha questão tributária lá na minha empresa, seja do porte que for, e definir qual é o regime tributário que eu quero para a minha empresa em 2024, qual que eu vou optar, qual que é o mais vantajoso, porque a opção tributária ela é feita no início do ano. Hoje, de acordo com o nosso sistema tributário, nós temos pelo menos 3 regimes tributários. Nós temos o Simples Nacional, que é da grande maioria das empresas, mas é só para micro e pequenas empresas. Nós temos o lucro presumido e o lucro real. Muitas vezes, o empresário olhando para esses regimes adequadamente, projetado, olhando para o passado, olhando para o futuro, ele pode inclusive ter uma economia tributária interessante. Então é o que a gente recomenda.
E as pessoas estão mais atentas a esse planejamento? Observa-se que está havendo uma melhora ou não nesse sentido?
Então, o que acontece? Nós temos uma frase que diz, né, que a confusão gera preocupação. Então, quanto mais a gente se conscientizar desse planejamento, que ele antes é melhor, porque muitas vezes, quando eu falo em imposto, quando eu falo em fisco, eu olho só a questão de obrigação. Mas se eu olhar para aquilo como um cumpridor da obrigação que o fisco me impõe, eu também posso olhar de modo planejado. Eu posso olhar se o meu patrimônio aumentou, se as metas que eu tinha lá no começo do ano, sob o aspecto patrimonial, por exemplo, foram cumpridas ou não, o que eu tenho que fazer para melhorar o meu desempenho financeiro em 2024. Então, nós temos um problema, no meio que a gente convive, nós temos um problema de planejamento. Nós deixamos as coisas acontecer. Principalmente aquelas pessoas que precisariam planejar mais, aquelas que estão com dificuldades financeiras, porque muitas vezes ela não quer olhar para aquela dificuldade, porque aquilo já o desanima. Mas nós precisamos entender que eu preciso olhar e eu preciso dar um remédio, se for necessário, e mudar. Porque não está dando certo da maneira que está, eu preciso alterar.
O brasileiro tem essa cultura ainda,
pois é,
né? Talvez a gente tenha avançado um pouco, mas estamos longe ainda, Juarez.
Eu não tenho uma estatística para nos comparar com outros cidadãos aí do mundo. Mas assim, nós temos, né, a fama, né, do jeitinho brasileiro, que a gente precisa mudar, dar jeitinho para tudo, porque deixa para a última hora e tem que dar jeitinho. Aí isso está acabando. Nós estamos falando num ambiente tecnológico de cruzamento de informações das mais variadas. Então, quando eu falo de obrigações fiscais, nós temos que começar a nos preocupar, nós temos que começar a nos planejar, sob pena de daqui a pouco você estar construindo um patrimônio, um castelo na areia. Né? Porque o fisco, se tem uma coisa que vai funcionar e nos próximos anos cada vez está melhorando mais, é o acompanhamento fiscal, né? Usando tecnologias, nós somos um número. Né? Então, antigamente nós precisávamos de pessoas lá dentro de uma fiscalização, hoje não precisa mais disso, hoje o software trabalha. Uhum. Né? Então, realmente a gente tem tentado conscientizar isso, porque a conta vai chegar para quem não se planejar.
Até ouvi outro dia uma pessoa fazer uma brincadeira e dizer que o contador falava para ele o seguinte: como que você quer que eu faça o fechamento? Você que define, aí a gente ajusta aqui, não é? Não está mais assim, não dá muito para ficar ajustando, tem coisa que é ali preto no branco, de forma clara, objetiva, não dá para arrumar muita coisa mais não.
É, eu comecei a trabalhar com contabilidade em 1996, a gente fazia declaração de imposto de renda ainda manual. Eram outras épocas, eram outras situações, não tinha esse cruzamento todo, essa questão de, né, o quanto declarar uma situação ou outra. Nós temos, por exemplo, um agricultor, se ele planeja hoje, eu quero comprar uma máquina, vou comprar ali em janeiro, fevereiro. Se ele antecipar a compra dessa máquina para dezembro, por exemplo, ele pode ter uma economia tributária. Então, realmente, é preciso profissionalizar, e quando você profissionaliza, você torna o teu negócio, ou o teu dia a dia, ou a tua profissão, muito mais rentável, muito mais profissional, e com certeza vai fazer bem para o dia a dia da família também e dos negócios.
E hoje, com as ferramentas, planilhas, tudo facilita.
Sem dúvida nenhuma.
Que inteligência precisa... artificial ajuda também?
Pois é, ao invés da... ela pode fazer com que o contribuinte caia numa malha, uma situação ou outra, mas ela ajuda em outras pontas. Hoje todo mundo tem um smartphone, todo mundo pode ter um aplicativo, tem vários aplicativos. Se nós começarmos a olhar só a nossa questão financeira, né? Contas no início do mês, tal, se está fechando as contas ou não, se eu preciso mudar uma coisa ou outra, só isso daí já nos classificaria muito melhores aí, em termos de Brasil até, né?
Uhum. O ouvinte colocou aqui cartão de crédito. Muitas vezes o cartão de crédito a gente vai comprando de forma desenfreada. A gente vai pagar lá na frente, a parcela é só de 100, é só de 80. Mas aí você faz 5, 6 parcelas de 80, de 100, de 120 reais, aí o montante, e a pessoa perde o controle, né?
É o descontrole. E outra coisa, da mesma maneira que a gente falou em tecnologias aí para nos fiscalizar, tecnologias para nos ajudar a planejar, nós temos tecnologias para nos fazer comprar. Uhum. Né? O consumo está em alta, porque você entra numa rede social, você vê o produto que você está querendo, parece transmissão de pensamento. Então essas tecnologias também podem ser uma perdição.
O apelo é muito forte, precisamos ser racionais. Juarez Paim, muito obrigado.
Obrigado a você pelo espaço, estamos à disposição.
Juarez Paim, diretor do Sescap Paraná, conversando conosco. Nós vamos agora com o repórter CBN e as últimas notícias do país e do mundo.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.